Podcast Unesp.
Estamos aqui para mais um episódio do PodBills, mas dessa vez num formato um pouco diferente. Uma edição que se estenderá nos próximos episódios com os participantes da 35ª edição do Congresso de Iniciação Científica da Unesp, o SIC 2023. Hoje, o bate-papo será entre os premiados do SIC na área de Linguística, Letras e Artes. Marina Campanhã Curissottini, premiada em primeiro lugar, e eu, Renan Gonçalves Rouco, premiado em segundo lugar. Olá, Marina. Fale um pouco sobre a sua pesquisa de iniciação científica.
Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar no PodBills, de falar não só da minha pesquisa, mas também da experiência, de como foi o congresso, de forma geral. Sobre a minha pesquisa, ela é intitulada Fragmentação e Reconstrução da Figura Feminina em Paixão Segundo GH. E a gente buscou estudar como a protagonista GH passa por esse processo de desmonte e reconstrução, não somente de um ponto de vista como entidade filosófica, ontológica, como uma entidade principalmente feminina, porque é uma contexto que o romance foi publicado, década de 60, um contexto extremamente patriarcal, e, no entanto, sob a emergência de uma segunda onda do feminismo, propicia que a gente reflita sobre a relevância e a pertinência desses temas no romance da Clarice. A partir do momento que, por exemplo, a gente percebe que a GH é uma personagem que até então está anestesiada tanto para com a própria liberdade quanto para com o próprio gênero, e que ao longo desse processo de fragmentação e reconstrução ela toma consciência da liberdade, toma consciência do gênero. No entanto, ela percebe que ela está condenada a ser livre, mas acima de tudo ela está condenada a ser mulher e a sofrer as limitações e as opressões que o gênero implica. Quando ela descreve, por exemplo, o próprio aborto, que já estava escolhido para ela, então isso denota não só a falta de liberdade, quanto uma questão específica de gênero. Ou então, quando ela escolhe um vestido diferente, a gente percebe que essas pequenas escolhas mostram a limitação, mas ainda assim um poder de escolha. Ela está fazendo o que, na medida do possível, é possível para ela, naquele contexto, tendo consciência da própria liberdade, mas sendo mulher.
Você disse sobre a condenação e a liberdade da personagem GH. Você diria que há uma relação direta com o pensamento de Sartre, a sua pesquisa?
Definitivamente, tanto que foram aparatos teóricos bastante robustos na nossa bibliografia. Não só a obra do Sartre, a gente estudou bastante a Náusea, o Ser e o Nada, o Existencialismo e o Humanismo, mas também o Feminismo Existencialista da Simone de Beauvoir, que tem uma das frases mais célebres, que foi adotada pelo movimento feminista, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente percebe que nessa epifania, a GH renasce mulher e se torna mulher. Se tornar mulher na perspectiva que ela renasce na própria liberdade e se torna uma pessoa mais livre. Mais livre não. Tem consciência de uma liberdade que até então lhe parecia oculta, ou então pelo menos anestesiada. Então sim, tem total diálogo com o existencialismo sartreano.
Muito interessante sua pesquisa, Marina. Puxando um fio dessa condenação, para falar um pouco da minha pesquisa, o meu personagem que aparece na obra literária que eu estudei também está condenado não a ser livre, não como a personagem de GH é, mas condenado a repetir os mesmos acontecimentos no mesmo dia, numa circularidade que passa durante toda a sua rotina. Ele está condenado a viver o mesmo dia repetidas vezes. Essa obra, Tale of Sand, que deu origem à minha pesquisa intitulada Tale of Sand, a saga desértica do homem comum, surgiu a partir de um roteiro cinematográfico que era para ser do cinema experimental, mas não funcionou na época e acabou se tornando uma HQ nos dias atuais. O que acaba sendo uma transição de um roteiro cinematográfico para uma HQ, para uma graphic novel, diferente do que a gente costuma ver, como por exemplo Homem-Aranha, que é uma HQ se tornando um filme. E a pesquisa centralizou nessa análise do processo de adaptação de um roteiro para uma graphic novel, como foi esse ritmo cinematográfico, como ele se manteve, como todos esses elementos composicionais da obra foram aplicados para que a gente consiga sentir, ao ler a obra, uma experiência não só literária, mas também cinematográfica. Mas agora falando um pouco sobre a experiência do SIC em si. Como foi para você presenciar um congresso de iniciação científica? Foi o seu primeiro congresso? Como foi ter contato com os outros docentes, com os outros discentes também de outros campos?
Foi meu primeiro congresso como aluna autora, até então só tinha participado como ouvinte. E foi uma experiência que me fez perceber que tudo que eu vivi na graduação, enquanto estudante, valeu a pena. O que eu tinha feito, o esforço ao que eu me submeti, valeu a pena e gerou alguma coisa que me fez perceber que eu estava no lugar certo, ou pelo menos me encaminhando para o lugar certo. Foi muito interessante, foi muito enriquecedor, na verdade, estar junto dos outros, de outros docentes e de outros alunos. E os docentes, principalmente porque não são docentes que são nossos conhecidos do IBIUS, são docentes de outras, tanto da USP, ou Unicamp, são, e docentes de outras áreas. Então foi enriquecedor também por essa confluência de áreas e os alunos por uma razão muito simples, que são, eles estão vivendo praticamente exatamente o que a gente está vivendo. Eles também são alunos, eles estão passando pelas mesmas aflições, mesmos conflitos. Então foi uma reunião realmente de jovens que estavam tentando se encaminhar para o mesmo lugar, que tentaram partir do mesmo lugar.
E agora conta um pouco pra gente como foi a experiência do SIC, o que acontece lá, o que você viu, o que você presenciou, o que você pôde experienciar.
O SIC em si não é simplesmente a gente chegar num hotel e curtir a experiência do hotel, e em algum momento a gente apresenta o trabalho e volta pra curtir a estadia. A gente tem algumas obrigações acadêmicas, então assistir a algumas palestras e algumas oficinas, e claro, acima de tudo, apresentar o trabalho. E um dos pontos mais interessantes também dessas apresentações foi o painel de divulgação científica que, por um acaso, você fez parte, porque você foi um dos finalistas do prêmio de divulgação científica.
Foi muito interessante participar desse painel de divulgação científica, porque a divulgação científica é extremamente importante, principalmente quando a gente vai se adaptar a um outro tipo de mídia, como foi o caso de usar o Instagram para divulgar a ciência. E todo esse trabalho de transportar uma apresentação do SIC de 7 minutos para um vídeo de 2 minutos no Instagram precisou de um trabalho de análise de gênero, de compreender como deve ser feito um vídeo para esse tipo de mídia, para esse formato. Então foi muito interessante estar lá, conversar com todo mundo, dividir experiência, estar diante de todos os 260 alunos ali. Foi assustador e, ao mesmo tempo, muito satisfatório. E falando nisso, nessa gratificação de participar de um evento científico, o que você diria agora para um estudante de letras que acabou de ingressar no curso, está na sua primeira iniciação científica ou pensando em fazer uma iniciação científica? O que você falaria para esse jovem iniciante na carreira acadêmica?
O que eu falaria não é nada extraordinário, na verdade. Eu acho que, acima de tudo, é um clichê, mas é um clichê. Clichês funcionam. Existe um motivo pelo qual esses clichês são clichês. Que é, não desiste. Vai ficar insuportável, vai pesar, não vai ser fácil, principalmente pensando que você vai estar fazendo isso ao mesmo tempo que você está tentando completar uma graduação. Então, não pense que vai ser fácil. No entanto, é nesse cansaço, é nesse, sem querer romantizar o sofrimento na produção de trabalho, mas esse esforço, esse trabalho, esse cansaço pode valer a pena. Eu não imaginava que fosse acontecer, eu não imaginava que eu fosse passar para a segunda fase, muito menos que eu fosse ganhar o primeiro lugar. E o que eu posso dizer é que valeu completamente a pena. Cada esforço, cada cansaço, cada crise de exaustão. Então não desiste, tenta dar o seu melhor e, acima de tudo, tenta fazer aquilo que te apaixona, porque do contrário nada vai valer a pena.
Marina, muito obrigado pela palavra.
Eu que agradeço, Renan.
Eu gostaria de parabenizar você pela conquista. Parabéns, você merece esse prêmio, é de todo mérito seu. E foi muito bom poder dividir essa experiência com você. 3 dias ali em Atibaia foram incríveis e foram mais incríveis ainda ao seu lado. Você gostaria de fazer algum agradecimento especial?
Eu queria agradecer nesse momento a Cláudia, minha orientadora, pela parceria, pelo carinho, pelo cuidado. E não só agradecê-la como orientadora, mas principalmente como ser humano, como amiga, como pessoa que esteve lá, me tranquilizou, me colocou pra cima e me estimulou a continuar. Ofereceram os meios para que essa pesquisa viesse a se tornar o que ela acabou sendo. Então eu queria muito agradecer. Também, claro, agradecer a professora Nils, que nos acompanhou durante essa viagem. Agradecer o cuidado e o carinho que ela teve e a parceria. Muito obrigada.
Queria aproveitar para agradecer a Nils também, não só pelo cuidado, por cuidar da gente ali nessa viagem toda, mas também pelo apoio incondicional nessa pesquisa, que A Nilce foi a minha orientadora, Nilce Maria Pereira me acompanhou durante toda a trajetória, me ensinou muito e eu sou totalmente grato à maior parte do conhecimento acadêmico que eu tenho hoje. E eu queria agradecer também ao meu amigo Guilherme, que me apresentou a graphic novel Tale of Sand, me incentivou do começo ao fim a fazer essa pesquisa, a estudar, acompanhou todo o meu relatório, todo o meu projeto. Então, muito obrigado a essas duas pessoas, Nilce e Guilherme, vocês foram essenciais para essa pesquisa. Então, esse foi o primeiro episódio da saga do SIC 2023. Muito obrigado, Marina, pela participação.
Eu que agradeço, Renan.
E eu sou Renan Gonçalves Rocco, de Rio Preto, para o Pod BioC.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.